Títulos de episódio: Flores Fresquinhas e Partes Fresquinhas. Antes de avançarmos para a grande história de hoje, tenho este desabafo. Vós lembrai-vos, caros colegas, de quando tomei duche com um produto chamado Samurai Ice?
Claro que sim.
Afirmativo.
Sem ler as letras pequeninas da embalagem.
Aquelas... Nós nunca mais esquecemos, mas tu então?
Sim. Aquelas que diziam que havia partes do corpo humano que não era aconselhável lavar com aquele produto, dado que a sensação poderia ser algo desconfortável. O conceito desse produto de banho era mesmo para ser usado no verão e refrescar a pele, no entanto há zonas da pele mais sensíveis do que outras, e nessas zonas sensíveis a sensação era mesmo muito estranha. Era como ter 1000 ventoinhas e 6 ares condicionados apontados às nossas partes baixas que ao mesmo tempo pareciam estar mergulhadas em cubos de gelo.
Deixa-me só dizer-te uma coisa, eu muitas vezes sou muito crítico em relação às coisas que tu fazes.
Sim, sim, sim.
Aponto o dedo e dizes: Totó, aqui estou inteiramente contigo. Gel de banho é gel de banho, meus queridos.
Tem que lavar tudo.
Tem que lavar tudo.
Tem que lavar tudo.
Não é só a volta.
Não há um gel de banho para braço, um gel de banho para coisa.
Pois é. Pois é.
Mas eu adorava uma embalagem que dissesse: este gel de banho é para coisa.
Eu achei que tinha aprendido uma lição. Depois disso ainda usei Samurai Ice mais vezes, mas com cuidado, lá está, de usar outro gel para as partes, porque aquilo sai muito bem, é bom. Só que não põe em certas partes. Pois bem, ainda com algum desconforto que vos digo que esta manhã sarilho aconteceu outra vez.
Vamos lá.
Desta vez não com Samurai Ice. Eu achava que não havia nada como Samurai Ice, mas eu já vos disse isto aqui mais de uma vez. Eu sou fã de duches e de produtos para duche e banho e ando sempre em busca das últimas inovações. Quanto mais peculiares e únicas, melhor. E eu não sei se vocês sabem disto, mas há um supermercado inglês em Cascais. Conhecem isso ou não?
Não.
E quando eu soube que existia esse estabelecimento, uma ideia formou-se na minha mente: novos produtos desconhecidos de banho de qualidade britânica. Como se a qualidade britânica quisesse dizer alguma coisa.
Mas diz uma coisa, os britânicos são conhecidos mundialmente
não,
pela qualidade
não,
dos
não,
seus
não,
produtos
não,
de banho?
Não. Fui só eu a ser saloio. Mas pronto, não me desiludi.
Por acaso, o Saloio era um supermercado no Estoril.
Sim, é verdade.
Fechou agora.
Fechou. Aqui do Saloio fechou.
Sim.
Mas havia.
Agora... Na Rua da Garrete.
Pois era, cá mais acima. Ele é com a minha avó.
Mas há uma loja de Saloio Nova Grande na.
Chama-se Saloio Nova Grande?
Não.
Imagina, não perca a abertura. Saloio Nova Grande.
Não, mas Ana Marina, acho eu.
Saloio Mega Store.
Saloio Nova Grande. Bom, havia lá uma boa seleção de produtos britânicos para banho e duche nesta loja, neste supermercado britânico, ok? E como está calor. Agora, quer dizer, não está muito. Isto agora baixou a temperatura de repente. Mas
não, hoje já sobe outra vez.
Hoje já está mais
pronto,
calor, okay. Marco.
Mas escolhi um fresquinho.
É impossível acompanhar-se a dinâmica da meteorologia.
Escolhi um fresquinho cujo nome devia ter servido de alerta, porque a embalagem dizia: hortelã-pimenta e árvore do chá.
Ui,
então lá vais-te meter
isso. Hortelã-pimenta, pá.
A árvore do chá não me parece agressiva para nenhuma parte.
Hortelã-pimenta ali para o coiso.
Hortelã-pimenta deveria ter feito soar alarmes, mas não fez. Não associei sequer à potência de um Samurai Ice. Para mim, hortelã-pimenta é pastilhas elásticas, ok? É a frescura, mas é suave. Não é o gelo dos samurais.
Oh, coisinho. O que é suave, às vezes, cá em cima.
Pois.
Olha, e tu quando comes uma pastilha dessas, sim, e bebes água?
Sim, faz...
É, não é?
É, não é?
Claro que sim.
O que é que se passou? Há bocado estou no duche e regalado, espremo na mão uma generosa quantidade deste gel britânico verde, esfrego-me todo naquilo, todo, e voltaram os fantasmas do passado. Começou exatamente da mesma maneira, que é eu pensar: ó diabo, então está uma janela aberta. Que corrente de ar é esta, aqui direcionada para baixo? Não era uma corrente de ar. Era a hortelã-pimenta gelando uma parte de frente e de trás. Mas
por acaso eu ia perguntar isso, era
não, mas
só
espera,
a parte de frente.
É pá, o Nuno, não estás sozinho.
Deixa-me adivinhar, Marco, foste comparar o Tea Tree,
certo,
Peppermint,
certo,
Shower Gel. Já sofri muito também com esse Shower Gel. Vivi muitos anos em Londres e pronto, comprei uma vez e jurei para nunca mais.
Pois. Mas o que é que eu fiz?
Beijinhos, tchau.
Eu disparei água quente. A água quente resolve o problema durante uns segundos, só que mal para é como se lentamente um iceberg voltasse a emergir. E eu deito mais água quente e paro, e o iceberg vem outra vez. Malta, ainda agora, horas depois sinto resquícios de frescura.
Queres que eu vá buscar uma bacia?
Isto pode... Não é preciso. Isto pode soar apelativo, ter resquícios de frescura, mas asseguro que não. É como se andássemos com umas cuecas que são frigoríficas.
Eu acho que já li esse livro, Resquícios de Frescura.
Eu acho que quando as temperaturas estiverem para aí nos 40 graus e parece que no verão vai aquecer muito, eu acho que isto pode funcionar, mas agora ainda não. Agora sinto um.
Ou seja, no verão vamos ter mais histórias.
Agora sinto um vendaval, um vendaval cá em baixo.
Onde é que é mais incómodo? É
à frente,
à frente,
é geral, é geral.
É geral?
É geral. Bom, ontem, no nosso grupo de WhatsApp privado das manhãs, a Vera deixou uma história absolutamente incrível que eu por acaso já vira há uns tempos. E eu não tinha a certeza se tinha contado aqui.
Olha, na verdade, deixa-me dizer, foi um ouvinte que nos identificou nesta publicação.
Eu andei a vasculhar nos arquivos e não encontrei. Mas na volta, se lhe fiz tensões a contar e depois acabei por não contar. Tenha ou não contado, se eu contei já foi há muito tempo. Vocês não se lembram disto ter sido contado?
Não lembro.
Mas mais pessoas precisam de saber desta história, porque isto é material 100% Homem que Mordeu o Cão. É aquele tipo de história que explica porque é que eu faço esta rubrica.
É porque exatamente isso. São histórias que tu pensas logo, pá, isto é material do cão, será que o Nuno já contou ou não?
Pois é,
eu não me lembro.
É. Isto foi contado no Twitter, no tempo em que ainda se chamava Twitter, por um tipo inglês que assina Sixth Form Poet. Foi contado em vários tweets e as pessoas ficaram agarradas a esta história. Comecemos. Ele diz: o meu pai morreu. Enfim, aquele tipo de começo clássico de uma história cómica.
Meu Deus.
Isto é muito britânico, não é? Começar assim. Foi sepultado numa pequena aldeia em Sussex. Sempre fui muito próximo do meu pai, por isso visitava muito a sua campa. Visitava e ainda visito. E depois ele acrescenta, entre parênteses, a mensagem: não se preocupem, isto vai ficar mais cómico. No tweet seguinte ele escreveu: sempre lhe levei flores. A minha mãe também ia visitar muito a campa e levava flores. Os meus avós ainda estavam vivos, também levavam flores. A campa do meu pai assemelhava-se frequentemente a um sólido terceiro lugar num campeonato de arranjos florais. E isto era bonito, diz ele, mas eu sentia-me sempre mal pelo tipo que estava sepultado ao lado do meu pai. Esse homem nunca tinha flores. A campa dizia que ele morrera no dia de Natal, aos 37 anos de idade. Ninguém lhe deixava flores. E agora havia esta espécie de florista pop-up na campa do lado. Então, nas minhas visitas ao meu pai, comecei a comprar flores para um homem morto que eu nunca conhecera. Só isto é incrível, malta. Mas é a ponta de mais um iceberg de bizarria que aí vem. Diz ele: fiz isto bastante tempo, mas nunca contei a ninguém. Digamos que era uma espécie de pequena brincadeira que eu fazia comigo próprio, mas também uma maneira de sentir que estava a tornar o mundo melhor, um ramo de flores de cada vez. Eu sei que isto soa esquisito, diz ele, mas a verdade é que comecei a pensar naquele homem morto como um amigo. Que bonito. No tweet seguinte ele diz: questionei-me se haveria uma ligação escondida entre nós, algo que secretamente me atraía para aquele morto. Será que tínhamos andado na mesma escola ou jogado na mesma equipa de futebol? Então fui ao Google pesquisar pelo nome dele. 10 segundos depois, encontrei-o. Caros ouvintes, não sei se estão preparados para a revelação que se segue. Eu lembro que quando eu li isto pela primeira vez, caiu-me tudo neste ponto. Espero que vos caia também. Ele foi ao Google procurar por aquele morto de 37 anos sepultado na campa ao lado do pai dele, campa que estava sempre sem flores, na qual ele começou a deixar flores na esperança de estar a fazer uma coisa bonita e boa. E agora ei-lo em frente ao computador a perceber quem era aquele homem. E diz ele: havia uma razão para a mulher não lhe deixar flores. Ele matara a mulher no dia de Natal. E depois de assassinar, matou os pais dela. E depois disto, atirou-se para a frente de um comboio, o único comboio que passou pelo túnel de Balcombe naquela noite de Natal. Vamos deixar assentar isto. Sei que é duro. Temos de ser fortes. A história não acaba aqui. Embora isto já fosse um final espetacular, este pobre diabo, na sua boa intenção, estava a deixar flores a um assassino que matou a família.
E deixou durante muito tempo.
Durante 2 anos e meio.
Uhum.
Era por isso que ninguém lhe deixava flores, a não ser eu, claro. Eu deixava-lhe flores. Eu deixava-lhe flores praticamente 2 em 2 semanas durante 2 anos e meio. O tio ficou de rastros, como é compreensível. Ele disse: senti-me terrível a pensar na mulher dele e nos pais dele. Ainda pensei na mulher dele e nos pais dela. Pera, ele matou a mulher.
Os pais dela,
claro. Ainda pensei em deixar-lhes flores de 2 em 2 semanas durante 2 anos e meio. Não fiz, mas sentia que lhes devia um pedido de desculpas. Descobri onde é que aquelas 3 pessoas estavam sepultadas. Comprei flores e fui até esse cemitério. Estou eu de pé, em frente às campas deles, murmurando pedidos de desculpas, quando uma mulher aparece atrás de mim e quer saber quem sou e porque é que estou a deixar flores nas campas da tia dela e dos avós dela. Esquisito. Este esquisito não sei o que digo, foi ele próprio que pôs no tweet. A explicação oficial é das coisas mais bizarras de sempre. Mas ainda assim, ele foi sincero, não inventou nada. Ele decidiu avançar com a verdade. Expliquei-lhe tudo, diz ele. E ela respondeu: ok, é de facto esquisito, mas ao mesmo tempo é muito querido. E eu disse: obrigado, mas sim, de facto é um bocado esquisito. E a seguir, valha-me Deus, convidei-a para vir tomar um copo. Incrivelmente, ela disse que sim. 2 anos depois, voltou a dizer que sim quando lhe perguntei se queria casar comigo, porque, meus amigos, foi assim que conheci a minha mulher.
Essa história.
É a história do ano.
Parabéns.
É a história do ano.
Essa história é extraordinária.
Isto é que é uma boa história.
Portanto, se está solteiro, vá ao cemitério dos prazeres.
Exato. Procure pela quepa de um assassino.
E boa sorte.
Eu ontem li esta história no sofá, mas de facto ouvi-la na rádio e contada pelo Nuno Marco. É outro nível.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Ele é.